Eu gostaria de voltar brevemente à palavra que foi lida aqui, de quem o coração que está aqui, que está ardendo. Aqui estão os irmãos, normalmente ele anunciou educadamente. Nós queremos fazer assim, que irmãos cujo coração está ardendo possam ainda dar um breve testemunho. Para quem o fim de semana se tornou uma bênção? Como quer que seja, nós queremos que todos se sintam livres. Nenhum de nós sabe pregar, mas todos nós podemos dar um testemunho. E quem começa a pregar, nós já o puxaremos aí na camisa. Eu vou voltar apenas rapidamente à palavra que foi lida. E eu tenho que ser honesto com vocês, embora eu tenha que sair da casa às 6 da manhã, a mala não estava nas minhas mãos, eu tive que escrever ainda carta circular em inglês e tudo que vem no último dia quase não podemos imaginar. Mas a noite é longa também para poder fazer certas coisas. Com gratos e alegres podemos ser por não termos vivido nossa vida para nós mesmos, por não termos usado o tempo para nós mesmos, mas para aquele que nos amou para fora, que significa tudo para nós. Nós estivemos juntos brevemente hoje e pudemos dizer uns aos outros, a palavra de Deus se tornou mais preciosa para nós do que nunca. E já dissemos isso aqui, se lemos as Santas Escrituras, se lemos as pregações, se torna novo, se torna vivo, pode-se sentir que somos uma parte do reino de Deus. Não apenas chegamos a saber o que Deus fez, mas podemos agora vivenciar juntamente o que Ele faz. Em relação à palavra que foi lida, foi muito importante e talvez todos nós temos que nos lembrar disso para sempre. Há sempre uma maneira certa e uma maneira errada de fazer tudo. Até mesmo do reconhecimento do pecado, confessar do pecado, existe uma maneira bíblica e uma maneira não bíblica. E se lemos as Santas Escrituras com atenção, então há uma confissão que acontece diante de Deus, no pequeno quarto, e há uma segunda em que a pessoa se tornou culpada, como disse Zaqueu, onde eu tiver enganado ou defraudado, ali farei a reparação em quádruplo. Então, existe então essa maneira de Deus com o seu povo. Um sacramento de confissão é satânico. Pertence à Igreja Católica Romana e não entrega as pessoas a Deus, mas ao diabo. E isso tem que ficar o mais claro possível, tem que ser dito o mais claro possível. Mas, como nos Atos Apóstolos, a feitiçaria era praticada e publicamente, então ela tinha que ser exposta publicamente. E não somente isso, até mesmo os livros de feitiçaria precisaram ser ajuntados e aí uma grande fogueira tem que ser feita. Tudo na ordem bíblica correta. E então a bênção de Deus descansa sobre isso. Davi disse, confessei-te os meus pecados e tu me perdoaste. E Deus perdoa total e completamente. E basicamente nós nos tornamos culpados perante Deus ao transgredirmos sua palavra. E nós conhecemos aquele que tomou sobre si a culpa de todos nós e se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essas são todas verdades bíblicas e fatos bíblicos que podemos aceitar na fé. E se uma pessoa, também eu já disse isso aqui antes, que trabalha toda a sua vida na sua salvação e começa sempre de novo e de novo, quando ela vai parar? No leito de morte? No leito de morte? Então se constatará que o tempo todo o próprio agir foi em vão. Nós temos que reconhecer na vida, pela graça de Deus, uma vez, por revelação divina, que Cristo morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. E que nele fomos justificados diante de Deus de uma vez por todas. Porque os que ele chamou, ele também justificou. Está assim em Romanos 8, assim? Na minha está assim. Podemos crer assim? E o que diz irmão Branham? Justificado significa colocado diante da face de Deus como se jamais tivesse acontecido algo. Já compreendemos isso? Colocados diante da face de Deus como se nada tivesse acontecido alguma vez. Ele a retirou. E nós temos que aceitar isso na fé. Mas também isso, como a revelação de Jesus Cristo, a revelação dos selos e tudo no reino de Deus é baseado, fundamentado em revelação. Quem vir Jesus na cruz, na fé, será salvo da mesma hora. Mas tem que se tornar uma revelação viva de Deus para a pessoa que se apresenta diante dele como um fato e atravessa a pessoa. E a partir desse momento, temos convicção da fé e da salvação. Então podemos aceitar cada palavra de Deus como verdadeira e deixá-la assim. A quem ele justificou, ele também glorificou. Sim, ele concedeu a glória divina. Nós cremos em uma completa, em uma plena obra perfeita e realizada obra de redenção, a qual nada podemos acrescentar, que Deus fez por nós em Cristo. Nós chegamos e aceitamos. Isso nos faz curvar profundamente diante da face de Deus, pois fomos tirados do feitiço de Satanás e perdoados, e que nossa culpa foi perdoada. Isso nós queremos deixar assim, pela graça de Deus, na fé. E visto que ainda estamos na terra e que isto ou aquilo pode acontecer a um ou a outro, por isso está escrito que nós temos um sumo sacerdote fiel que entrou com seu próprio sangue no santuário celestial para interceder por nós. Se hoje acontece algo, então o sangue está sobre o propiciatório e o Senhor é sumo sacerdote, intercede por cada um que está debaixo da graça perdoadora de Deus. E por isso, nós também somos gratos. Também isso nós temos que aceitar como fato divino, deixar valer. Se não fizermos, estaremos sendo incrédulos e assim desonramos a Deus com isso, porque não podemos aceitar o que Ele realizou por nós. Vamos agradecer a Ele pela obra que Ele consumou. Eu quero ler duas passagens do livro dos selos. Como eu disse, todos nós estamos esperando por isso. E é um tema que, se Deus quiser, trataremos no tempo entre... Não, entre... Mas no fim do ano. Tem que haver em tudo plena clareza. Aqui se trata daquilo que o irmão Branham disse, qual seja, nós cremos de acordo com a palavra de Deus que nós, no fim da era pentecostal, sim, que Deus me ajude, que eu possa mostrar a vocês nessa noite que nós receberemos uma mensagem que levará todas as coisas perdidas e revelará todo o mistério de Deus para que a congregação possa ser arrebatada. Até aqui, tudo bem. Isto é absolutamente claro, não há dúvida sobre isso. Nós cremos de todo o coração que Deus permitirá que algo aconteça na congregação noiva, sim, que Ele mesmo o fará, por meio do qual receberemos a última coisa de que precisamos para subir à glória. E contra isso, ninguém resiste, pelo contrário, nós esperamos por isso. Mas, se isso e aquilo e outras coisas em interpretações humanas são declaradas como essa coisa poderosa por meio da qual deve vir a fé de arrebatamento, então temos que ser honestos o suficiente para dizer tudo o que veio até agora de trovões e mistérios que foram trazidos até o momento não transmitiram essa plena autoridade ou a fé de arrebatamento a ninguém. Pelo contrário, tudo ficou fora de controle. Quando Deus faz algo, será algo unificador, algo curador, será um bálsamo, fará com que a congregação tenha um só coração e uma só alma. Porque assim como foi no início, tem que ser e será também no fim. Portanto, quando em ligação com isso é dito que Deus fará algo poderoso para agir essa fé de arrebatamento, então todos nós dizemos sim, amém. Mas isso também deve ser o agir de Deus, amém? Então deve ser a obra de Deus. E se for o agir de Deus, então estamos todos na coisa, do primeiro ao último, estamos todos na coisa. Mas não nesse para cima e para baixo, não com aquilo que está acontecendo aí, não. Nós queremos estar juntos quando Deus o fizer. Vocês percebem que se trata da fé do arrebatamento, de reunir a noiva e de realizar essa fé de arrebatamento. 100% todos aqueles com quem Deus fez aliança no Gólgota e que estão sob o sangue do Cordeiro serão selados com o Espírito Santo. Eles receberão o poder vivificador antes do arrebatamento, antes da transformação, porque somente por meio dele poderão ser transformados e depois arrebatados. Mas isso não é um teatro que aí estamos fazendo, não são ensinamentos que estamos divulgando. Isso será a intervenção de Deus. Vocês creem nisso? Eu creio. Isso será a ação de Deus em nosso meio, na vida da congregação. A noiva ainda não vivenciou um avivamento. Ainda não houve um avivamento lá, nenhuma revelação de Deus para despertar visitar a noiva. Nós estamos esperando por isso. Agora, observem que ela estava morta. Aqui também, não precisamos interpretar nada e nem fazer nada especial disso. Aqui é simplesmente afirmado que a noiva ainda não vivenciou seu avivamento. Nós fomos ajuntados, chamados, nós fomos ensinados e somos gratos por isso. Nós vivenciamos Deus em parte, mas o que um verdadeiro avivamento operado pelo Espírito de Deus, o que isso é, isso nós não vivenciamos ainda. E quando é dito aqui, a noiva ainda não vivenciou o avivamento, então temos que dizer sim. Mas nós vivenciamos a graça, vivenciamos o perdão e vivenciamos muitas coisas pela graça de Deus. Mas esse último poderoso avivamento que leva à transformação e à ressurreição daqueles que já partiram e leva ao arrebatamento, isso não vivenciamos ainda. Mas nós vivenciaremos quando a hora de Deus chegar para isso. Ainda lá não houve avivamento, não houve uma revelação de Deus para despertar a noiva. Quando Deus der essa revelação de que é falado aqui, então será um tal acordar, despertar de Deus, não de um ser humano, mas de Deus. Então, irmão Branham diz, nós estamos esperando por isso, eu também. Isso é que estou esperando, aquilo o que Deus fará. E tão certo quanto ele deu ensinamento, ele certamente reunirá seu povo e nos permitirá vivenciar isso. Seja como for, nós analisaremos essas passagens em tempo apropriado. Preferiríamos vivenciar imediatamente aquilo o que Deus prometeu, que também pudéssemos vivenciar as coisas que o irmão Branham ainda viu, que as pessoas que não tinham nem mesmo membros e que depois esses cresceram novamente em um instante, que o poder de Deus era tão forte, tão que essas pessoas em questão, quando foram perguntadas, não conseguiam sequer dizer alguma coisa, só sabiam, entraram, só se sabia que entraram cegos aqui, saíram com visão, entraram aleijados aqui e do outro lado saíram curados. Será um agir de Deus nesse momento e nesse período de tempo. Mas será o último, realmente o último, bem no fim. Isso acontecerá. Agora trata-se de que não nos comprometamos com tempos, mas que deixemos isso com o Senhor. Se o nosso Salvador disse aqui na terra, nem o Filho do Homem, nem os anjos do céu sabem o tempo, mas só o Pai. Quem somos nós para marcar os tempos? Mas ele sabe o tempo e a hora. Ele sabe o dia. Ele sabe tudo. E isso é suficiente para nós. Por que deveríamos nos preocupar com coisas que são de responsabilidade absoluta de Deus? Nós já temos o suficiente com que nos preocupar e afligir, com certeza. Deixemos com Deus o que é para Ele, e Ele o fará no seu tempo. Eu creio nisso. Ele jamais quebrou uma palavra, jamais deu uma promessa a menos que Ele a tenha cumprido. E assim nós cremos até o fim. Ele mantém aquilo que Ele cumpre. creia, sempre adiante. Nós cremos que passaremos do crer para o ver. E pela graça de Deus, seguiremos adiante no nome do Senhor. Amém. Pai Celestial, de coração te agradeço por tua preciosa e santa palavra, por cada promessa que saiu da tua boca, pela plena salvação, pelo perdão, pela redenção, pela graça que nos foi concedida, pela vida eterna que tu nos concedeste, pela revelação do teu nome, de tua palavra e de tua vontade, pela revelação dos mistérios do teu conselho eterno de salvação, pela abertura e unção de nossos olhos, para que possamos reconhecer o tempo e a hora no qual vivemos. Senhor, nós perseveramos em ti e sabemos que tu concluirás o que tu iniciaste. Também hoje nós podemos sentir a tua proximidade. Aleluia, tu estás presente. Tu falaste conosco. Tu fortaleceste a nossa fé. Tu nos levanta. Eu te agradeço por isso. Abençoe meus amados irmãos e irmãs. Nesse meio tempo, abençoe meus irmãos que vão para frente para proclamar a tua palavra. Unja-os e esteja com eles. Deixe também que essa viagem se torne uma bênção para muitos. Fiel Deus, para que o último seja chamado, os últimos sejam chamados a ti, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nosso Deus, nós falamos obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém.